No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Quinta-feira, 3 de julho de 2014. Contagem regressiva rumo ao Hexa. Dentro de mais 10 dias, estaremos fazendo a festa da vitória e também a festa de encerramento da Copa do Mundo no Brasil. Pois é, os preparativos para o mega evento já estão em curso. Em ritmo de samba, a Grande Rio já foi escalada. E nós aqui na expectativa de que o jogo de amanhã contra a Colômbia lá no Castelão, Fortaleza, Ceará, também dê samba, queremos aproveitar esse clima que mistura euforia e patriotismo para analisar um acontecimento recente que guarda uma estreita relação entre a Copa e nós, Marias, nós, mulheres. Seguinte, um famoso apresentador de televisão, no afã de conseguir aumentar sua audiência, resolveu apelar para as redes sociais com um anúncio que é, no mínimo, polêmico. O tema, namorada para gringo. O texto do anúncio pedia que as brasileiras interessadas em gringos enviassem fotos para melhor conseguir um príncipe encantado. Desconfio que o tal apresentador esteja com um sapo entalado na garganta até agora, porque a repercussão dessa postagem nas redes sociais entre os internautas foi muito negativo. Por isso mesmo, Viva Maria se propõe nesta edição a ampliar o debate sobre o assunto, ouvindo a feminista socióloga Jolúzia Barbosa, ela que é do CEFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Seja muito bem-vinda ao Viva Maria, Jolúzia, tudo bem?
Tudo bem, como está?
Opa, tô aqui querendo saber como é que foi o impacto desse anúncio junto às feministas lá no CEFEMEA. Como é que vocês viram a repercussão desse chamado às namoradas para gringo, esse anúncio pedindo que as brasileiras interessadas nos estrangeiros mandassem fotos para conseguir um príncipe encantado?
No caso desse anúncio, desse programa de televisão, foi assim, surfar numa onda que estava dando certo, porque é um fato, né, que as mulheres brasileiras estão bastante animadas, eu acho que é um momento interessante. A questão do príncipe encantado está colocada na nossa cultura mesmo, é a cultura do amor romântico. Então a gente busca mesmo esse príncipe, esse homem educado, estrangeiro. Tem também essa necessidade de mobilidade social, né? Quer dizer, isso é um fenômeno também que está muito atrelado àquilo que a gente chamava algum tempo atrás no Nordeste brasileiro de turismo sexual. Mas eu acho que a gente chama mesmo de interação afetiva, sexual e econômica, porque é uma troca que existe entre as duas pessoas, né? Então, acho que a gente precisa ver esse fenômeno com muito cuidado. E um fato que acontece mesmo, mas o que houve ali foi um esforço de agenciamento.
Mas, de qualquer forma, todo e qualquer agenciamento, como você bem usou a palavra, pressupõe, né, uma comercialização, algo que se aproxima do campo da exploração sexual. E aí é que a porca torce o rabo.
Exatamente. Eu acho que tem algo muito importante que a gente precisa refletir, que são os limites realmente, né? Até mesmo entre esse tal desse fenômeno turístico sexual, porque o que acontece e o que sempre acontece, por exemplo, em cidades de litoral, em que existe um fluxo muito grande de turistas, de estrangeiros, é esse mesmo das mulheres por estrangeiros. Mas uma coisa é quando você faz esse movimento de forma autônoma, independente, né? Quando você tem consciência. A outra questão é a questão da exploração. Então, e isso aí não existe acordo. É um crime, inclusive, exploração sexual de crianças. E as mulheres adultas, a gente lutou muito para que que regulamenta a prostituição fosse aprovada a tempo de garantir direito para as mulheres adultas que estão no comércio do sexo, porque aí a gente também tem que reconhecer que existem mulheres que estão nesse negócio e elas precisam ser protegidas. Então, acho que tem essas fronteiras a serem delimitadas. E voltando mais uma vez, como você mesmo frisou, tem uma questão séria que é o limite da exploração, né? Então, a gente não pode admitir, temos que ficar sempre atentas para qualquer movimento nesse sentido. Uhum. Eu acho que tem um campo aí de direitos, na verdade, que a gente precisa ver reconhecido, e os limites da segurança, né? Dos nossos direitos, do nosso direito de ir e vir, de frequentar um jogo sem sofrer assédio. Tudo isso em questão.
Está aí um grande legado que essa Copa do Mundo poderá deixar a partir do dia 13 de julho. E até lá tem a torcida brasileira, tem muito suor, muita palpitação. Haja coração!
É verdade.
Na Copa de 2014, vamos vibrar com a nossa seleção. Mas precisamos torcer também pelo nosso time de crianças e adolescentes. Junto com um grito de gol, um grito de alerta. Em caso de exploração sexual infantil, Disque 100. Essa sim será a grande vitória do Brasil.
Nas ondas do rádio, a prevenção da violência contra crianças e adolescentes.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.